Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de maio de 2012, às 15 horas e 20 minutos. Convido o deputado Evandro Garla para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sob a mesa.
Projeto de lei de autoria da deputada Luzia de Paula institui o programa de atendimento multidisciplinar às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, institui o programa de diagnóstico dos riscos geotécnicos e ambientais no Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, institui o Dia do Contabilista no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Hadi Mansur, institui o piso salarial no âmbito do Distrito Federal para as categorias que menciona e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo, de autoria do CCJ, aprova o nome do subprocurador do Distrito Federal, Marcelo Augusto da Cunha Castelo Branco, para ocupar o cargo de Procurador-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, autoria do deputado Vazinho de Roure, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Glênio Bianchetti. Um requerimento, deputado Chico Vigilante, requer informações à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal sobre a destinação do uso do Fundo de Apoio à Cultura, FAC. Cinco requerimentos, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, requer informações a vários órgãos do GDF. Uma moção, vários deputados, cinco indicações, deputada Luzia de Paula, 33 indicações de autoria do deputado Leio Francisco, uma indicação de autoria do deputado Ailton Gomes, uma indicação, autoria do deputado Hadi Mansur, quatro indicações de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 43ª sessão ordinária de 22 de maio de 2012. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação da mesma.
Dispensa a leitura e dou como lida e aprovada a 43ª ata da 43ª reunião ordinária. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, nesta tarde fria de quarta-feira, por que não dizer uma tarde melancólica, porque seguramente, deputado Vazinho, nós vamos passar mais um dia sem votar nada nessa casa. E nós sabemos que existem alguns projetos importantes, tipo a realocação de recursos destinados ao pagamento de servidores. Portanto, se porventura acontecer o atraso de pagamento de servidores, deputado Arlete, precisa ficar claro que a culpa não foi do governo do Distrito Federal. O governo mandou o projeto a tempo. Nós temos um outro projeto, que na verdade dá para ser chamado de um jumbão, né, porque ele realoca, deputado Chico Leite, cerca de 300 milhões de reais. E dentre uma série de obras a serem realizadas, tem o término da construção do terminal do setor O, onde os rodoviários, deputado Evandro Garla, estão ficando dentro de container, o que é uma vergonha para a capital da República. Eles estão lá. Então, tem uma situação grave que a gente precisa resolver. Eu estava há pouco comentando aqui com o deputado Vasnir de que eu não estou muito disposto a continuar vindo para esta casa, deputado Arlete. Ficar sentado aqui esperando um coro que nunca vai acontecer. Portanto, deputado Cláudio Abrantes, ou governador do Distrito Federal, senta com a chamada bancada dele, que não é de 21 deputados, isso tem que ficar claro. Ele não tem 21 deputados que dão sustentação. Portanto, ele, ou isso é um problema do governo, é ele que tem que resolver, não somos nós. Portanto, ou resolve isso, deputada Luzia, ou de que adianta? Todo dia eu vejo Vossa Excelência postada aí nessa cadeira. Deputado Evandro Galo só não vem no dia que tem algo de muito importante, ele que lidera um partido nacionalmente, a gente sabe, mas ele justifica antes. Deputado Vasnir, a mesma coisa. Deputado Arlete, deputado Chico Leite, deputado Cláudio Abrantes, deputado Joy Vale. Tanto precisa resolver. Não dá para dizer que tem uma bancada de sustentação de 21 se não vota. A chamada oposição está no papel dela de não vir. Quando eu fiz oposição, eu vinha fazer obstrução em plenário. Então, isso é uma coisa que precisa resolver. Porque o meu temor, e creio que é o temor de todos nós, é que a população mais e mais comece a entender de que essa casa é dispensável. E que precisa de Câmara Legislativa. Isso vai ser muito ruim se a população deliberar por esse caminho. Porque a Câmara é necessária, deputado Vasnir. A Câmara é fundamental. A Câmara é a expressão da vontade de um povo. E aqui, onde se debate democraticamente as questões fundamentais de um povo, da nossa cidade. Uma cidade com problemas gravíssimos. Quem anda como eu ando por aí, Sol Nascente, Pôr do Sol, Itapuã, Porto Rico, né, deputada Luzia, a gente sabe do que a gente está falando. Quem anda como o deputado Joy Vale, na zona rural, né, na área rural do Distrito Federal, área tão cobiçada pelos grileiros, exemplo do enfrentamento que Vossa Excelência teve que fazer até com ameaça à sua integridade física, dado o café sem troco, né? Felizmente, a gente viu recentemente grileiro sendo preso. Então, ele deve ter ficado com mais raiva de Vossa Excelência ainda. Quando Vossa Excelência se posicionou, estava exatamente na defesa da sociedade, na defesa da integridade do nosso território, do bem-estar do nosso território. Portanto, eu acho que é preciso resolver isso. O governador Agnello precisa resolver a situação. Porque aqui também, deputado Joy Vale, de repente está aparecendo uma casa de interesse difuso, né? Uma hora a gente imagina que não está dando coro pelo assunto, depois não é bem aquele assunto, é outro assunto. E a gente nunca fica sabendo, deputado Chico Leite, qual é o verdadeiro assunto. Outra coisa que precisa acabar nessa casa também é a tentativa de intimidação de quem fala as coisas aqui. Para acabar. Estou cansado de ouvir aí dessa mesa, e não é a Vossa Excelência que tem falado. Não, porque aqui tudo está sendo filmado. Cuidado com o que os deputados estão falando. Eu estou falando isso. E se quiser ameaçar, pode ameaçar. Eu quero saber por que não dá coro. Saber. Porque quando o jogo é claro, deputado Evandro Garla, a gente sabe como fazer. Vossa Excelência, que é um pastor, quando chega alguém na sua igreja, mesmo endemoniado, Vossa Excelência sabe como enfrentá-lo. Que ele está lidando ali com o demônio. E sabe como é que vai ser tratado. Agora, ruim é quando não tem rosto. É quando é uma geleia. Aí é difícil. Portanto, eu acho que a gente precisa resolver isso. Precisa chegar a uma conclusão. Precisa ter um encaminhamento. Eu sou de uma geração de políticos que a palavra vale. Não é o que está escrito, é a palavra. Portanto, se eu dou a minha palavra que vem esse plenário, eu venho. Se eu disser que não venho, ninguém me traz a ele. Quando eu digo que venho, eu venho. Portanto, eu acho que precisa resolver. Está ruim. Não dá para continuar desse jeito. Tem as mais variadas rebeliões. São legiões de rebeliões. E que eu, particularmente, não sei por quê. E não sei como resolver. Isso é um problema para o governador e para o secretário de governo. A nossa bancada, do nosso bloco, PT-PRB, continua vindo. Mas nós vamos ter uma reunião na sexta-feira e eu vou propor para a nossa bancada, do nosso bloco, só voltar no dia que as coisas estiverem resolvidas. Porque aqui, deputado Joinvale, tem deputado com mais responsabilidade do que eu e de Vossa Excelência. Deputado que é secretário tem mais responsabilidade com as coisas do governo do que eu, que não sou. Portanto, essas coisas definitivamente precisam ser resolvidas.
Ok, deputado Chico Vigilante. Só avisando, acaba de me avisar, o presidente pediu para avisar que ele está agora no médico, numa consulta, por isso não está presente. Gostaria de passar a palavra ao deputado Vasni Derruri. Bom, eu gostaria de pedir ao deputado Chico Leite que pudesse assumir aqui a tribuna, porque eu vou fazer o uso da palavra. Assumir a presidência aqui, para que eu possa fazer o uso da palavra. Passo a palavra para o deputado. Passo a presidência ao deputado Chico Leite.
Concedo, então, a palavra ao deputado Joinvale pela liderança de seu bloco.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui rapidamente tratar de dois assuntos. O primeiro assunto é que nós temos hoje, estamos próximo de uma conferência no Brasil, que já mais de 150 chefes de Estado do mundo já confirmaram, e que vai tratar, mais uma vez, da questão do desenvolvimento sustentável, a Conferência das Nações Unidas. Nosso país é um país extremamente diverso. A economia cresce, a um protagonismo internacional brasileiro. Nós somos sede da Copa do Mundo em 2014, a Copa da Sustentabilidade, é isso que a gente está passando para o mundo. Hoje o Brasil é referência internacional nas boas práticas da sustentabilidade, todo mundo. E Brasília, como capital, ela deve estar na liderança desse processo. As questões mais atuais de mudanças climáticas, mobilidade, qualidade de vida, e essa casa tem atuado nisso, e o governo tem atuado nisso, haja vista aí a nossa lei distrital de mudanças climáticas, toda a questão de pagamentos por serviços ambientais que está sendo feita. Nessa semana e a semana passada, nós temos visto um problema sério que acontece, mas invisível, que é a questão que vai piorar muito na seca. Eu já alertei, falamos muito, acabamos de fazer a segunda audiência pública sobre as queimadas, mas um outro risco imperceptível, progressivamente, está acontecendo no Distrito Federal, e a nossa população está sendo intoxicada pela queima do óleo usado nos veículos a diesel da nossa cidade. Porque o diesel do Distrito Federal, usado na nossa cidade, inexplicavelmente, tem uma altíssima concentração de enxofre. Concentração essa só permitida no país hoje na área rural, por ser uma área mais dispersa. Mas aqui em Brasília a gente não sabe por quê, porque já foi banido em todas as outras cidades brasileiras, principalmente nas capitais metropolitanas, onde tem alta concentração, e aqui em Brasília ainda se segue nesse processo, na contramão da sustentabilidade, usando o diesel denominado S1800. Com 1.800 ppm de enxofre. Para os senhores terem uma ideia, nas regiões metropolitanas hoje, só é permitido o diesel S500, com 500 ppm. Com a perspectiva de, em 2013 e 2014, nós passarmos para o diesel S50 e S10. 50 ppm de enxofre e 10 ppm. Nós estamos usando 1.800 hoje. Nossa companheira deputada Arlete sabe, como é médica, o problema que nós estamos enfrentando. Então, inexplicavelmente, o nosso Distrito Federal foi o único que ficou fora da norma da ANP, que colocou que, a partir de janeiro de 2012, era obrigatória a comercialização de, no máximo, diesel S500, em vários municípios, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em vários. Então, eu tenho aqui os estudos colocados que o IBRAM tem feito, colocando que o nível de poluição do ar no Distrito Federal, em determinados momentos, chega a ser pior do que os piores lugares de São Paulo. O que realmente é impressionante. Principalmente potencializado nessa região agora, pela seca e pelas queimadas. Nós temos 5 estações monitorando o ar aqui no Distrito Federal. O que é uma situação extremamente perigosa, complicada, e que o governo tem que tomar uma atitude urgente. Então, nós precisamos que o Distrito Federal seja incluído nessa medida, ou que nós tenhamos alguma legislação do Distrito Federal específica, presidente, para que a gente possa se adequar urgentemente ao que acontece no resto do Brasil. A outra coisa é que a gente possa trabalhar a questão do biodiesel, que já vem sendo incluído a nível de 5%, mas alguns estados já colocam nas suas frotas de ônibus até o 20% de biodiesel, indo para o B20. Então, essa é uma decisão que o nosso governo precisa tomar, deputado Chico Vigilante, urgentemente, para que possa ocorrer essa transição. Temos uma licitação em curso do transporte público, já trabalhamos para que a gente tenha uma parte dessa frota com... Mas... efetivamente é urgente que a gente tenha a condição de, pelo menos, nos igualarmos para um país. Então, era essa a primeira parte que eu queria falar. A segunda parte, o deputado Chico Vigilante tocou num assunto aqui que não acabou, deputado Chico Vigilante. É muito atual. Continua e muito presente na minha vida esse processo dessas ameaças. Agora, acontecendo agora. E nós precisamos tomar uma atitude no sentido de melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. efetivamente o processo tem que ser feito, a tomada de decisão, da ação, na causa e não no efeito. Então, nós precisamos realmente ajudar aquela região com saúde, com segurança, com estradas, no sentido de conseguir que aquelas pessoas tenham mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que nós possamos extirpar, extinguir, retirar definitivamente esses bandidos que fazem a grilagem de terra no Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Ainda no comunicado de líderes, há inscrito aqui o deputado Wagner de Rori pela liderança de governo. Antes disso, deputado Wagner, eu queria, seguindo o roteiro natural da casa, devolver a presidência ao secretário Joy Valle. Pode dar início, deputado Agir.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero cumprimentar a Folha de São Paulo, que neste final de semana trouxe uma matéria que a mídia local ainda não se sensibilizou, que é a tramitação na Procuradoria-Geral da República acerca do fenômeno ocorrido no Distrito Federal da Caixa de Pandora. As informações ainda são muito preliminares e informações de mídia, que é bom que a gente aguarde de fato aquilo que a Procuradoria pretende encaminhar junto ao STJ. Mas é no sentido de incriminar em torno de 25 pessoas envolvidas no chamado escândalo no mensalão do DEM, assim denominado à época, que naturalmente a cidade há muito espera um desdobrar, seja até para não penalizar aquele que foi injustamente acusado ou para acusar aquele que de fato é merecedor da penalidade que a justiça assim estabelece. Eu acredito que tão logo a nível da CPMI no Congresso Nacional definiu qual é a posição daquela comissão em relação ao Dr. Roberto Gurgel, a matéria aqui no Distrito Federal teve desdobramento. Essas coisas nem sempre são vinculadas, mas às vezes elas são vinculadas. E eu espero que a gente continue dando o desdobramento, e isso a previsão é de que seja para o início de junho. A cidade não pode entender que o mundo da política está tornando o fato ocorrido em Brasília como algo que não aconteceu. É aquela história do rei nu. Ninguém consegue vislumbrar o rei nu. E o rei nu está passando e a turma está aguardando que os espectadores manifestem sobre a nudez dele. Portanto, eu como um ator político no Distrito Federal, bastante esperançoso que, de fato, a Procuradoria-Geral da República dê uma leitura, uma conclusão, um encaminhamento do processo, seja para penalizar ou seja para inocentar. A pior coisa, principalmente quem é inocente, é ficar numa configuração de que ele está arrolado num crime que ele não cometeu. A pior coisa que pode existir, porque a pessoa é inocente. Como também é para a cidade aquele que é acusado e não ser dado nenhum desdobramento e nenhuma punição. Acho que isso indispõe na nossa sociedade e é algo que ninguém quer assistir. Quero ainda trazer aos senhores deputados a minha preocupação. Talvez eu esteja tendo um comportamento até um tanto quanto de incomodidade aos colegas parlamentares. Mas a minha função, eu não estou pedindo apoio a nenhum projeto particular meu. São projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo, mas que têm o alcance na sociedade. E são processos que têm passado pelas comissões. São projetos que têm emendas de todos os deputados que assim entenderam que deveria fazer emendas. Portanto, existem algumas coisas que nós temos um calendário. E eu quero fazer aqui um apelo a cada um dos colegas, pelo respeito que eu tenho a cada um deles, né, que nós temos alguns projetos que foram discutidos no Colégio de Líderes desta Casa, no dia de ontem. Foi discutido, coordenado pelo deputado Michel, vice-presidente dessa casa, que nós debruçaríamos e que, de fato, assim foi feito. E um desses projetos, senhor presidente, eu julgo ser de extrema importância pela sua implicação no salário dos servidores públicos. Né? É muito ruim o servidor público ficar com seu salário atrasado, porque não é... O orçamento não é simplesmente votado aqui e está pronto e acabado. Tem todo um processamento que se exige para quem trabalha com o orçamento colocá-lo no sistema. Não é algo instantâneo. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo aos colegas, até que se eventualmente queira negociar este ou aquele projeto, que é importante. O deputado Chico Leite, que é o presidente da CCJ, presidiu a comissão no dia de ontem na leitura e na arguição quanto ao novo procurador. Acho que todos nós no Distrito Federal sabemos da importância que é para a Procuradoria do Distrito Federal a figura do procurador. Há uma magnitude gigantesca de pleitos e de demandas da administração pública, porque a Procuradoria tem a tarefa de defender o Estado, de defender aquilo que é o papel da função do Poder Executivo. Portanto, eu espero que nós pudéssemos ainda em plenário apreciar o nome do doutor Marcelo. Eu deixo aqui um apelo a cada um dos colegas. Eu sei que nós temos colegas na casa, pelo menos alguns aqui já passaram pelo plenário, assinaram, e eu faço uma solicitação. Quero aqui, senhor presidente, antes de encerrar, deputado Gaciel Maia, por exemplo, ele está viajando em função do compromisso que ele tem com a mãe dele, em função do quadro de saúde dela. O deputado Israel está com o ministro do Trabalho. Ele assim o reportou. O deputado Raad, conversei há pouco, e ele ontem havia dito para nós aqui em plenário que ele estaria fazendo hoje em São Paulo uma cirurgia. Fora estes colegas, eu não sei se... o deputado Siqueira Campos me disse que ele teria um compromisso fora do país, que viajaria hoje às 15h. Fora esses 4 colegas parlamentares, nós temos 20 colegas na casa. Eu faço um apelo aqui a cada colega que recebeu da população do Distrito Federal a delegação para estar aqui, para estar apreciando, seja o voto sim, seja o voto não, seja pela abstenção, mas que a gente não deixasse de apreciar até mesmo os projetos. A deputada Eliana Pedrosa ontem cobrou de nós por que nós não votamos os próprios projetos dos deputados. Para isso, nós também temos que ter coro. Né? E eu não estou aqui para apenas pleitear e demandar este ou aquele projeto. Eu tenho uma proposta de comissão geral para o dia de amanhã, que é para debater o PAC da mobilidade, qual é o programa que o governo federal e o governo do Distrito Federal estão discutindo. Quero aproveitar aqui e convidar a todos os deputados. Vai estar representantes do Ministério do Planejamento, doutor Maurício, que é hoje o principal coordenador do PAC a nível nacional, e, naturalmente, secretário da Casa Civil, né, para poder fazer essa discussão. E eu quero, sabe, deputada Eliana, trazer depois um outro debate que eu considero, deputada Arlete, extremamente relevante para nós, que é a programação das PPPs. as programações das PPPs no que diz respeito à ocupação dos investimentos por parte da iniciativa privada, juntamente com o Estado, naquilo que o Estado vem entendendo que são matérias relevantes. E considero ser um assunto extremamente relevante para nós o dia de amanhã na discussão do PAC da mobilidade. São essas as considerações, senhor presidente. Obrigado.
Deputada Eliana Pedrosa.
Alô? Senhor presidente, prezados colegas, a todos os presentes, eu trago aqui hoje um assunto que me causou muita estranheza. E o ano passado, em fevereiro do ano passado, o governo protocolou um projeto aqui na Câmara que autorizava a celebração de convênio com entidades que prestam serviço de proteção ao crédito, né? Pretendia-se que, além da dívida, colocar o devedor na dívida ativa, também pudesse colocar o devedor no Serasa. Nós promovemos uma série de debates. Eu já entendia que esse mecanismo é um mecanismo que está ligado ao privado e que o governo já tem esse mecanismo de colocar na dívida ativa, né? Em razão disso, de muitas discussões aqui na casa, o projeto foi retirado. Agora, estranhei muito, no Diário Oficial de ontem, ter uma publicação de um extrato de contrato da Procuradoria-Geral do Distrito Federal com o Serasa, com esse objetivo. Ah, se tinha um projeto de lei aqui na casa, esse projeto de lei não prosperou, foi retirado, como é que a Procuradoria está fazendo um contrato para colocar os devedores no Serasa? Não entendo. Até fico feliz que ontem tenha sido aprovado o nome do doutor Marcelo na condução da Procuradoria do GDF. Agora, acho que todos nós precisamos de uma explicação disso. Se era necessário uma lei, o projeto de lei foi retirado, não foi votado, e agora tem uma publicação no Diário Oficial para um contrato com o Serasa, então isso daí nos causa muita estranheza. Eu ouvi atentamente aí o apelo do deputado Vasni com relação à votação dos projetos. Eu havia dito para ele, inclusive, que estaria hoje aqui no plenário para votar. Sendo líder do PSD, o meu partido tem garantido as presenças, tanto nas comissões como aqui no plenário, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de cuidado com as palavras de alguns parlamentares aqui, de alguns assessores, com o que diz em relação aos demais. Cada um de nós temos obrigações. A nossa obrigação única não é votar. Não é votar. Muitas vezes, você não está no plenário, mas você está fazendo atendimento no gabinete, você está tentando resolver alguma demanda na secretaria. Até a semana passada, eu fiquei um pouco magoada, porque eu tinha estado aqui, eu avisei que estaria no meu gabinete para atender uma pessoa e assim que fosse, e assim que começasse a votação, que eu fosse chamada, porque eu não tinha o sistema de som no meu gabinete. Hoje é que ele foi ligado, a partir de uma reclamação de ontem, lá na reunião de líderes. Eu não tinha som no meu gabinete. E a sessão a sessão foi fechada e foi dito que tinha parlamentares que não estavam ali dispostos a trabalhar e tal, etc. Isso é muito ruim. Fazer uma afirmação dessa sem saber, não foi o senhor não, deputado Vasti, era o deputado que estava presidindo a sessão, sem saber o que está de fato acontecendo. Eu cheguei na hora, deixei avisado, saí, estava na casa, e falei, a hora que acabar a falação, pode me chamar. Como já várias vezes disse para o deputado Vasni. Deputado Vasni, não estou no plenário. Mas a hora que foi importante a minha presença, o senhor pede para avisar no meu gabinete que eu desça imediatamente. Porque eu não tenho só a obrigação de votar. Eu tenho a obrigação de atender os cidadãos que vêm no meu gabinete. Eu tenho a obrigação de estudar os projetos. Então, a gente tem que uma série de atribuições, que não é uma única, e que, portanto, a gente tem que se dividir. tem que estar em várias posições ao mesmo tempo. Né? Amanhã diz que o deputado Varginha vai fazer aqui uma comissão geral do PAC da Mobilidade, queria assistir, mas, simultaneamente, nós temos a visita da comissão especial da Copa, não é isso, Evandro Garla? Lá no estádio, já que tinha sido agendado com muito mais tempo atrás, com anterioridade. Então, às vezes, a nossa não presença aqui não significa nenhum ato de protesto, nenhuma outra posição, mesmo porque a oposição não tem que protestar, a oposição não tem que negociar, nós não temos nada disso. Então, nós só temos que trabalhar. O único espaço reservado para a oposição é o espaço do trabalho. Eu acho que algumas palavras que estão sendo ditas, além de não ajudar, terminam prejudicando o andamento da votação. Eu acho que tem que ter muito cuidado com as afirmações que se fazem, com as acusações que se fazem, porque melindram as pessoas têm sentimento, os deputados têm trabalho, têm dedicação. Eu posso falar por mim e tenho visto nos meus colegas o mesmo tipo de sentimento. O deputado Chico Vigilante, talvez, porque ele está tão próximo do governo, você tem informações super privilegiadas, deputado. Chegou um projeto de lei aqui na casa, eu não sabia nem que tinha ali os terminais rodoviários. Eu tenho que ler para saber que tem. Eu não fico sabendo de antemão o que vai acontecer, o que está pronto para acontecer. Eu não consigo. Eu tenho que estudar. Então, eu acho que as palavras têm que ser mais cuidadosas, porque, ao invés de ajudar, prejudicam. Hoje, eu teria compromisso de estar nesse plenário. Eu não vou ficar. Muito obrigada.
Ok, deputada Helena Pedrosa.
Questão de ordem, deputado João Vale, eu gostaria de resgatar a negociação que nós tivemos aqui com relação ao PL 795-2012, o PLC 30-2012, o PL 772-2012, o PROC 17-2012, o PL 809-2012 e o PL referente aos servidores públicos 916-2012, bem como a apreciação do nome do Dr. Marcelo para a Procuradoria do Distrito Federal. Então, essa é a negociação que nós fizemos no Colégio de Líderes no dia de ontem, que, se pudesse ser apreciado no dia de hoje pelos senhores parlamentares, isso seria importante. Eu quero também destacar que houve o exame de 15 itens com relação aos vetos que foram apreciados neste Colégio de Líderes também na semana passada. Portanto, senhor presidente, com relação à matéria extra-pauta, são esses 6 projetos, como também a apreciação do nome do procurador do Distrito Federal, Dr. Marcelo. Essas o nosso pedido de questão de ordem para inclusão extra-pauta na ordem do dia. Muito obrigado.
Acata a questão de ordem, inclui os projetos em questão. Encerramos o comunicado de líderes e iniciamos o comunicado de parlamentares. Convido a deputada Arlete Sampaio para fazer o uso da palavra.
Liga não. Alô. Bem, esse é o meu segundo mandato nessa Casa Legislativa. Tomei posse no dia 1º de janeiro do ano passado, retornei agora no dia 30 de janeiro. E fico muito pesarosa de ver que nós avançamos muito pouco naquilo que era o nosso objetivo à época, de fazer com que essa Casa Legislativa pudesse ser reconhecida como um instrumento útil na construção da democracia na nossa cidade. Eu lamento que a gente não tenha conseguido, nesses últimos dias todos, realizar nessa casa debate de projetos, aprovação de projetos, a votação, porque se é verdade que o nosso mandato não se resume a votar, é verdade também que nós temos 3 dias de sessões destinadas a discutir, debater e votar projetos, sim. Principalmente aqueles que tenham repercussão sobre a vida das pessoas. É disso que nós estamos falando. Eu acho que a Câmara Legislativa está com uma bela campanha na televisão, até mostrando uma agenda positiva. Nós demos exemplo para o Brasil ao encerrar aqui o 14º e 15º salário. Isso é uma agenda positiva. Mas, ao mesmo tempo que a gente põe a propaganda e as pessoas, se aqui tivesse um canal de televisão nos assistindo lá fora, a não ser apenas a internet, as pessoas veriam que não tem coro e que nós não estamos votando. Então, é evidente que são esses fatos concretos que atingem a imagem da Câmara Legislativa. E atingem de conjunto, não é de um deputado ou de outro, é de conjunto. Então, eu quero fazer um apelo a todos os nossos deputados no sentido de que a gente decora, a gente vote, a gente faça o procedimento previsto para as terças, quartas e quintas-feiras dessa Casa Legislativa, no sentido de aprofundar o debate dos diversos temas e, ao mesmo tempo, também fazer a votação dos temas que interessam à Câmara Legislativa. Nós não somos um apêndice do Palácio do Buriti, nós somos um poder autônomo. Existe uma pauta específica da Câmara, que é a produção legislativa de cada um dos deputados. Mas nós também temos responsabilidade com aqueles projetos do Executivo que repercutem sobre a vida da cidade, sobre a vida das pessoas. Então, é esse apelo que eu gostaria de fazer para a gente retomar e dar o exemplo, não é, de que nós podemos fazer uma Câmara que seja reconhecida pela sociedade como um espaço democrático necessário que produza fatos positivos para a comunidade. Por último, eu quero aqui ressaltar a importância para o Brasil da convocação pela presidenta Dilma da Comissão da Verdade. O nosso Brasil tem um pedaço da sua história que ainda não foi contada de forma adequada a todos os brasileiros. A gente tem hoje, para a felicidade de todos nós, da nossa geração que lutou por isso, o mais longo período de vida democrática do nosso país, que sempre foi intermediado por momentos de democracia e momentos de autoritarismo. Pois bem, é o mais longo período da vida democrática do nosso país. E ele não será prolongado se nós não formos capazes de contar esse pedaço da história aos nossos jovens, para que a gente possa definitivamente eliminar práticas autoritárias que aconteceram nesse país, que ceifaram vidas de militantes dedicados à luta pela democracia e que, portanto, esperam as suas famílias, esperam aqueles que não conseguiram enterrar os seus mortos, que essa história seja bem contada. E a presidenta Dilma teve um equilíbrio extraordinário quando escolheu os membros da Comissão da Verdade, e nós esperamos muito que essa comissão produza resultados. Evidentemente, ela não tem nenhum poder de punição a ninguém, apenas ela vai reescrever a história do Brasil nesse período da ditadura militar. Portanto, eu quero aqui parabenizar a presidenta Dilma pela sua coragem, pela sua ousadia de colocar à frente esse tema tão caro para o fortalecimento da democracia brasileira. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete. Gostaria de consultar se tem algum deputado que quer fazer uso da palavra. Deputado Evandro Garla, no tempo regimental de 5 minutos. No comunicado de parlamentares.
Muito boa tarde, senhor presidente, parlamentares e imprensa. Não vou demorar muito na minha fala, mas eu vim principalmente para parabenizar a edição da revista Isto É, desse final de semana, pela entrevista concedida, que foi o nosso presidente nacional do partido, presidente Dr. Marcos Pereira, onde o jornalista Mário Simas Filho, ele colocou na íntegra todos os itens que o nosso presidente, Dr. Marcos Pereira, relatou dentro da sua entrevista. Bem verdade que ele completou um ano na nova presidência, foi no dia 9 de maio, e o PRB, dentro desse um ano que se passou, cresceu de uma forma que não tinha crescido nos últimos 4 anos. O ano passado, infelizmente, nós tivemos a perca do nosso saudoso vice-presidente José Alencar, que foi um dos grandes ícones do nosso partido, ainda continua sendo, deixou um grande legado, nos ensinado bastante e mostrou para nós, para essa geração, já que o PRB é um partido novo, é um partido jovem, onde nós não nascemos para ser legenda de aluguel. O PRB tem realizado muitas ações no Brasil todo. Estamos hoje instalados em mais de 2.700 municípios. Estaremos disputando mais de 300 prefeituras esse ano. Mais de 32 cidades acima de 100 mil habitantes. E estaremos também disputando algumas capitais, dentre elas São Paulo, onde o ex-deputado Celso Russomano é o nosso pré-candidato na capital paulista. Então, eu parabenizo tanto a revista Isto É, e também parabenizo o jornalista Mário Simas Filho pela entrevista que ele colocou na íntegra, deputado Joivale, que normalmente não são todas as revistas, mas não colocam na íntegra. Sempre fazem alguns cortes, ou então colocam algumas palavras diferentes do que foi ali relatado. Mas a revista Isto É, ela colocou na íntegra. Então eu gostaria de parabenizar mais uma vez tanto a revista Isto É, quanto o jornalista Mário Simas Filho pela entrevista do presidente Dr. Marcos Pereira. E lembrando, o PRB não nasceu para ser legenda de aluguel. Muito obrigado.
Ok, deputado Evandro Garla. Consulto se alguém mais quer fazer uso da palavra no comunicado dos parlamentares. Encerro o pequeno expediente e damos início à ordem do dia. Há expediente sobre a mesa, peço ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura.
Expediente sobre a mesa, projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Joivale, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Ademar Kiyotoshi Sato. É o único expediente, senhor presidente.
Ok. Passamos então para a ordem do dia, como já tinha colocado. Peço ao deputado Cláudio Abrantes, que secretaria, que faça a verificação de quórum.
Verificação de presença dos deputados. Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Bendito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joivale, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Asni de Roure, presente. Deputado Siqueira Campos, ausente. E deputado Patrício, ausente.
Só nosso líder leu que tem muitos deputados que justificam sua falta. Eu coloquei a justificativa das faltas do presidente também, da ausência. Temos 10 deputados presentes, não havendo quórum. Declaro encerrada a presente sessão.